Obrigado. Obrigado aos que não podem parar. Aos que, por mais difícil que seja o desafio, continuam. Aos que, por mais complicada que seja a viagem, a levam até ao fim. Aos que fazem com que tudo esteja no seu devido lugar. Aos que continuam a garantir que nada para. Obrigado a todos os profissionais que continuam nas ruas. Vocês são o motor do país.
Volkswagen. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se achatado. Pedro Mexia declara-se sossegado e João Miguel Tavares sente-se insuportavelmente monotemático. Está reunido o Governo de Sombra. Para viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que foi renovado por mais 15 dias o estado de emergência e o Ricardo Araújo Pereira decidiu desta vez levá-lo tão à risca que ficou em casa. Não me diga que começou a sentir um pingo no nariz, Ricardo.
Não, não, Carlos, não. Foi mais... É uma razão mais prosaica do que isso. Foi alguém cá em casa que teve alguns sintomas, foi fazer o teste, como estamos à espera dos resultados do teste para amanhã... Para o caso de dar positivo, não queria estar aí a contaminar os meus amigos, não é?
Mas a tecnologia resolve, não é? A tecnologia resolve.
Exato, vamos ver, sim.
Esperemos que a banda larga também ajude. Nestes 15 dias de confinamento, o que é que deu por si a fazer que não fazia antes, João Miguel Tavares?
Assim, fazer, eu acho que continuo a fazer tudo, às vezes mais intensamente, tipo, lavo mais a louça, vou mais vezes pôr o lixo à rua, que aquilo enche mais depressa. Mas assim, se calhar a diferença é que começo a notar mais quando me toco na cara.
Como?
Quando me toco...
Hã?
Nunca tinha reparado...
Ainda bem que eu não estou aí.
Nunca tinha reparado que mexia tanto na cara e agora cada vez de repente coço o nariz e noto, ai, estou de coçar o nariz, ai, estou...
Ai, que é pecado.
Ai, que é pecado, exato.
Mas nós estivemos em casa confinados e sem contactos e depois de lavarmos as mãos bem lavadas e desinfetarmos, podemos...
Mas é que nós já vamos falar nisso mais à frente. A vida de cada pessoa é bastante diferente uma da outra. E eu, apesar de tudo, ainda tenho que fazer algumas saídas furtivas por motivos profissionais.
Portanto, o agente de contaminação neste programa é o João Miguel Tavares.
Quer dizer, por isso havia o outro, mas o outro ficou em casa.
Eu não sabemos talvez... se o outro não terá sido contaminado por
mim,
com o João Miguel na semana passada.
Posso ser eu. Mas, enfim, lá está. Mas se correr bem, hoje em dia é chato apanhar. Se apanharmos e correr bem, parece que qualquer dia já vai haver carimbos para poder mexermos na rua e toda a gente vai andar atrás daquele carimbo. Eu tive Covid e ultrapassei. Vai ser
um... Dá t-shirts.
Exatamente, como os alcoólicos anónimos, como aquelas pessoas que abandonaram, deixaram de fumar, deixaram de beber... E nós devemos dar contigos certos a dizer ultrapassamos a Covid.
O que é que o motiva para cumprir a quarentena, Pedro Mexia?
Tem motivações. Há uma doença muito contagiosa. As autoridades de saúde mandam ficar em casa. O Estado decreta estado de emergência e fica em casa. Não tem assim grandes estados de alma quanto a isso.
E o que é que o motiva na quarentena?
O que é que motiva?
Que é que
a mesma coisa,
a tirar
mas
disso...
faço o que fazia antes, mas com tempo. Faço tudo o que fazia antes, mas sem olhar
mas
para o relógio.
Sem lançar livros, sair sem... a apresentações de livros.
Sim, badanas. E...
Lá está.
Badanas também.
Aqui
faço.
Está um caso, alguém para quem está a ser relativamente bom.
Está, não me posso queixar, não tive nenhuma, tirando o facto de estar muito tempo em casa, compulsivamente, que é desagradável, não tive nenhuma perturbação na minha vida por causa da pandemia, mas
vamos
não quer dizer
então...
que me sinta dessolidário das pessoas que tiveram muitos problemas na sua vida.
E que continuam a ter.
Os
próximos dias
crescer,
até se
claro.
Podem tornar piores. Vamos então à distribuição de pastas com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser, desta vez, Ministro da Pan-Economia. Há alguma diferença entre esse PAN e o PAN da pandemia, Ricardo?
Não, é o mesmo PAN, é o mesmo prefixo.
E, infelizmente, também o PAN de pandemónio. Não me diga que andou a estudar grego.
Bom, não preciso, porque eu sei tanto de grego que não preciso agora de estar a estudar propositadamente para isto. Mas é realmente o mesmo prefixo de pandemia,
sim,
também de pandemónio e de pan-economia, que significa, esse pan significa por todo lado.
E o que portanto, é que, sim, o que é que essa lição de grego, que reflexões é que lhe proporcionou?
proporciona-me a seguinte. Parece-me que vai ser necessária uma resposta económica, lá está, aos efeitos das consequências da pandemia. E, portanto, começa a haver alguns sinais, ainda ténues, de que a União Europeia pode ver que isso é uma necessidade. E eu, como me parece...
Está com os cortes, está...
Estou a ir-me abaixo.
Não, de vez em quando, ouve lá, tu avisaste aí em casa para pagarem com o Netflix ou não?
Não sei, isso faz diferença.
Faz, claro, consome-te muita... Quando estás connosco, tens de dizer que aí em casa mais ninguém pode estar com coisa nenhuma.
Está bem. Mas o que eu estava a dizer é que...
Agora estás a fazer de propósito. Mas faz isso muito bem, pá. Tens algum talento para a representação. Pena não gostares de atores.
Acredita na possibilidade da resposta económica poder vir a ser tão pano como a pandemia?
Não, infelizmente. Mas tenho uma ideia para motivar a União Europeia a dar uma resposta bastante global, que é para chatear os ingleses. Eu acho que a ação que falta à Europa para dar uma resposta verdadeira e solidária a esta crise é fazer os ingleses perceberem o que é que estão a perder por se terem ido embora.
É uma boa motivação. Entre outras, o aumento do desemprego já está a acontecer de forma dramática. Só nos Estados Unidos há 10 milhões de desempregados a mais nas últimas 3 semanas. Houve na última semana 6 milhões e 600 mil pessoas que se inscreveram nos centros de desemprego. Será possível começar a cuidar da economia sem que as questões de saúde estejam resolvidas? João Miguel Tavares.
Quer dizer, eu não acho que sejam polos opostos. Por isso é que eu, às vezes, a famosa metáfora da guerra me irrita tanto. Porque isto não é para ser enfrentado apenas à bruta, com tudo, com lançar bombas e tanques. Isto é, a maneira de enfrentar esta crise é equilibrismo, é ter uma balança. De um lado coloca-se a saúde, do outro lado coloca-se a economia, e tentar que essa balança seja mais ou menos equilibrada, que nenhum dos pratos bata na mesa, porque senão, pum, a balança explode. E, portanto, é um trabalho de subtileza, de inteligência, de uma grande sensibilidade, se rodeado de especialistas, estar atento à atualidade. E, portanto, é um trabalhinho muito subtil, mais próprio da filigrana do que da bomba atómica. E é isso que torna o combate tão complicado.
Temos um combate sanitário imediato.
Claro. Não, mas no imediato eu não tenho nenhuma objeção àquilo que tem sido feito. Isso parece-me pacífico. Todas as pessoas, no primeiro momento, aquilo que têm que fazer é reclusão, quarentena ao máximo para controlar a curva. Isso sem dúvida. A partir do momento que nós temos alguma noção de que a curva possa começar a estar controlada, acho que aí temos que dar um passo à frente.
A nível europeu há sinais de que alguma coisa poderá vir, poderá talvez estar a mudar, com a carta aberta da Presidente da Comissão Europeia ao povo italiano. Que valor é que dá um gesto como este, Pedro Mexia?
Bem, os gestos são importantes, sobretudo quando são seguidos de ações. Mas, em todo caso, as ações também não é mau que sejam antecedidas de palavras. Estas palavras, esta carta aberta publicada no La República pela Presidente da Comissão Europeia, disse o que toda a gente andou a dizer na Europa, e não só a Itália, evidentemente, a Itália de uma forma mais virulenta, como é óbvio, e a carta diz que o comportamento da União Europeia para com a Itália foi um comportamento danoso, que podia ter sido evitado, que deixou a desejar a solidariedade europeia e que é preciso uma resposta comum, sobretudo em relação aos países mais atingidos e mais necessitados. Isto são tudo coisas óbvias, isto são tudo frases e ideias que decorrem da própria noção de uma União Europeia.
A questão é como é que elas depois passam à prática.
Pois, como é que passam à prática, veremos nas próximas semanas.
Mas... O Ursula von der Leyen falou de um plano Marshall. Portanto,
falou de um plano...
Já é qualquer coisa com uma robustez, pelo menos a nível retórico, bastante significativo.
Mas independentemente do que o plano vier a ser, e isso é que é o fundamental, como é evidente, mas independentemente do que o plano vier a ser, é importante que... Às vezes os líderes europeus não têm noção de todo, nem tarde nem cedo, não têm noção. E aparentemente a Europa, os líderes europeus não tiveram noção até esta semana. Embora vejam notícias, leiam jornais e estivessem atentas às declarações. declarações, nomeadamente dos primeiros ministros da Espanha e da Itália.
Isto poderá ser um sinal de que a noção começa a chegar?
Sim, eu acho que sem isso seria difícil passar à fase seguinte. Veremos como é que se porta à fase
seguinte. Por exemplo, outro caso ainda neste âmbito, como é que vê as notícias de desentendimentos no governo holandês, depois da resposta contundente de António Costa ao ministro das Finanças da Holanda?
Que causou também dissensões na própria Holanda, inclusivamente em relação a um partido que apoia o governo, um partido liberal, porque há uma parte, assim como acho absurdo jogar-se a Holanda contra Portugal também, ou contra a Espanha, também acho absurdo fazer o contrário. Não se trata de dizer que os holandeses são isto ou são aquilo, ou que os povos do Norte são isto ou aquilo, porque isso é, em espelho invertido, a mesma coisa. Trata-se de dizer, num ponto que é compreensível e que é melindroso, que é a vontade dos eleitorados de cada um desses países, ponto número um. Ponto número dois, a maneira como as pessoas se exprimem em público, as declarações absolutamente inoportunas, excessivas, grotescas, como foi esta. Eu acho que ela foi realmente uma declaração
repugnante,
estapafúrdia, pelo menos absurda, no timing em que nós estamos, e portanto que isso tenha também no próprio país onde isso aconteceu causado algumas reações, eu vejo isso como muito positivo.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da Pan-Economia. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser esta semana ministro das datas. Que datas, João Miguel Tavares?
As datas, polémica da boa. Eu esta semana escrevi um texto a dizer que nós precisávamos de uma data ao fundo do túnel. E eu não me lembro de ter levado tanta porrada, pelo menos desde os tempos da Troika. E mesmo assim acho
que... E alguém calejado.
Não, eu sou bastante calejado a levar porrada, mas certo. A indignação generalizada que causou aquele texto, nem a minha mãe gostou, imaginem, portanto, quando nem a minha mãe gosta, o caso é realmente grave.
Mas será por acaso como que nenhum governo, de país nenhum, foi capaz até agora de avançar com a previsão de datas para o fim da quarentena,
exato,
ou para a resolução do problema?
Esse primeiro ponto é bom esclarecer. Quando eu digo que quero datas, não é para uma data para o fim da epidemia, porque isso evidentemente ninguém sabe. E se calhar daqui a um ano ainda estamos cá com ela, porque é preciso desenvolver a vacina e depois arranjar milhões de doses de vacinas e vacinar toda a gente. Não é isso que eu digo. Portanto, aquilo que eu me estou a referir é uma data, pelo menos uma baliza temporal para o fim da quarentena. Mas espera, quando eu digo o fim da quarentena, também não é desatar toda a gente a ir para a rua. É pessoas saudáveis, como nós todos, que aqui estamos, podemos começar aos poucos a fazer a sua vida, não é? Uma espécie de abertura progressiva, como o António Costa já tem falado e bem.
Mas a pergunta mantém-se, ou seja...
Mantém-se.
Ninguém ainda avançou
não
com data nenhuma.
Não quero fugir à
sua pergunta, Sr. Faz favor, muito obrigado.
Não, cada país... É um país e tem havido formas muito diferentes de reagir. Atenção, é verdade que, do modo geral, toda a gente reagiu com a quarentena e bem, mas há países e países. Toda a gente já fala do exemplo da
Suécia. Não reagiu com a quarentena, mas
exato,
neste momento está a subir.
Falar da
a Suíça também
Sul,
não.
Há formas diferentes de encarar a crise. E depois, há formas muito diferentes de dar resposta à crise. Que tem a ver com os apoios sociais, a maneira como se dá ou não o famoso helicopter money às pessoas para
isso
terem dinheiro
na conta.
Isso é
outro departamento.
Não é o outro departamento. Estes departamentos têm todos uns a ver com os outros. Todos a ver uns com os outros. E no atual estado de desenvolvimento da coisa em Portugal, aquilo que eu continuo a esperar é que, com alguma rapidez, o governo esteja em condições de começar, ao menos, a apontar uma baliza temporal. Porquê? Porque isso é preciso. Aquilo que me está, às vezes, a incomodar um bocadinho é... Isto tem a ver com aquilo que se chama o lugar da fala... E está-se a criar uma espécie de pensamento único num determinado tipo de pessoas que fazem a opinião pública, que são lugares de fala privilegiados. E isso a mim preocupa-me. Eu escrevi também esta semana um texto chamado que a quarentena era um privilégio burguês. Olha, eu parece que fui um comunista a falar. Mas eu consigo perceber os comunistas. Neste caso eu consigo perceber os comunistas. Porque nós temos que ter muito cuidado. Se quando nós falamos, somos os senhores que temos Facebook, internet, acesso à televisão por cabo e tudo isso. E há um país, mais ou menos escondido, os tais invisíveis, que não conseguem suportar esta quarentena como nós a suportamos. Como nós a suportamos. Que mais incómodo, chato, não sair à rua, não ir aos restaurantes, eu tenho os miúdos todos lá em casa a fazer barulho. Não... Mas isto é um incómodo.
Essa
que
reflexão
não tem
é pertinente, mas não resolve o problema sanitário.
Não, mas é que o problema sanitário não é algo que as pessoas metem na cabeça.
Único,
e daí eu dizer esse pensamento
único. O estadista, vamos dizer assim, a quem eu ouvi uma data foi Donald Trump,
certo.
Que disse que na altura da Páscoa
certo.
Queria que as pessoas já estivessem a voltar ao ativo.
Há duas coisas...
O que está a acontecer nos Estados Unidos é que os Donald Estados Unidos Trump estão a revelar-se uma bomba de relógio terrível nesta
Exato.
Matéria.
E, portanto, Donald Trump fez...
Deu uma data?
Ele não deu só uma data. Ele deu uma data e disse eu gostava era que as igrejas na Páscoa estivessem cheias. Isso é uma completa imbecilidade. Eu não quero que as igrejas voltem a estar cheias, como não quero que os estádios de futebol voltem a estar cheios, se calhar nos meses mais próximos. Não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é as pessoas saudáveis, com boas condições, em que a curva já esteja suficientemente controlada, como aparentemente até agora parece estar, nós estamos a ter crescimentos de 10%, e então, mais tarde do que cedo, espero eu, haja uma capacidade hospitalar instalada suficientemente robusta, que haja máscaras, testes, ventiladores, para que as pessoas possam dizer, olha, é mais ou menos por aqui, é na última quinzena de maio, é no início da quinzena de junho. Porque sem essa esperança, eu não sei o que é que fazem as outras pessoas. Nós não temos o tal... O governo não está a meter dinheiro nas contas das pessoas. Há pessoas que não têm direito ao layoff, que são profissionais independentes. E eu tendo a achar que essas pessoas estão a ser muito esquecidas nesta crise. E quando se diz, ah, isto, datas, quais datas, isto, não sabe. Eu sinto sempre que este não sabe é feito pelas pessoas que estão com a barriga cheia a dizer que não sabe.
Pedro
ou que têm suficiente dinheiro na conta, ou que estão suficientemente cómodas a dizer eu consigo aguentar aqui. Porque há muita gente que não aguenta. Isso não pode ser esquecido.
Quão responsável ou irresponsável seria dizer-nos agora, Pedro Mexia, que estaremos livres disto, suponhamos, no dia 28 de maio ou no dia 3 de junho.
Livres disto, atenção.
O João Miguel fala das pessoas que estão com a barriga cheia. As pessoas que eu tenho ouvido falar de que são confrontadas com datas e não dão respostas, não me parece que respondam a essa tipologia. São pessoas, são epidemiologistas, são cientistas, são médicos que... entrevista após entrevista, em jornal após jornal e nos países mais variados, lhes fazem essa pergunta e eles dizem, não podemos avançar com uma data. Seria irresponsável avançar com uma data. Não temos uma noção de quando é que se pode voltar ao normal. E a economia? Não sabemos. Isto é o que eu tenho lido. É o que eu tenho lido nestas semanas. E, portanto, o João Miguel quer um palpite. Quer que o governo dê um palpite.
Quer, não chega.
Tu escreveste, no 10 de junho, querias, dê-nos uma coisa para acreditar. Agora dê-nos uma data para sair de casa.
Sim,
não sei.
Para a semana, mais próximo. Não, não é
para a semana. Cantas arranja-me um emprego
precisamos
do Sérgio Mourinho.
De balizas temporais que vão sendo cada vez mais fechadas para nós termos uma noção precisa. Nós não podemos
Mas
ser...
Mas baseado em quê?
Porque nós não... Baseado na quantidade de gente que não aguenta isto. Porque...
Não.
Espera aí.
Não é.
E baseado numa evolução positiva, que agora felizmente tem acontecido, da epidemia. Ou seja, nós temos de ter noção quando chegamos ao tal planalto da epidemia e... ter a tal capacidade hospitalar instalada para fazer falsete. Não é para acabar com a epidemia.
O que tu estás a dizer é uma coisa diferente e que é impossível de discordar, que é, quando for possível dar uma data, dê uma data.
Mas é que essa data, a tentação pode ser ir empurrando com a barriga no sentido em que o próximo...
tentação? Mas estás a chamar irresponsável a toda a gente
que
se debate com este problema em todo o mundo e em toda a Europa.
São duas coisas diferentes. Eu acho, aliás, que o Primeiro-Ministro, o António Costa, aliás, o próprio Marcelo falou nisso, o António Costa agora, de repente, hoje falou na questão dos 2-3 meses, e evidentemente, nem que seja pelo Mário Centeno e pelo ter noção de como é que estão os cofres do Estado, ele tem certamente a noção de que isto é insustentável. Uhum. Vai chegar a um ponto em que os perigos económicos são de uma gravidade tal que são superiores ao próprio perigo da epidemia.
Eu nem sequer discuto isso.
Isso não é contas de epidemiologistas.
O que eu discuto é em que é que se pode basear essa data. Se os especialistas, neste momento em que falamos...
Mas quais são os especialistas?
Todos. Já viste alguém alguém que tenha dito...
Mas é
dito...
que isto não é só epidemiologistas, não é só médicos. Qualquer pessoa que esteja centrada na saúde e apenas na saúde vai-te dizer fique em casa até isto passar.
Mas isso não é uma emergência de saúde.
Mas sim, no início, com certeza, mas eu não estou a pôr em causa a quarentena durante um mês ou até durante um mês e meio. A partir daí o que eu estou a dizer é, a nossa situação é insustentável, convém não confundirmos a opinião pública de quem é um privilegiado com as outras pessoas que não são.
Ricardo Araújo Pereira, também quer marcar na agenda o dia em que vai poder voltar a sair de casa sem restrições?
Antes disso, quero assinalar que o programa corre muito melhor quando eu não estou aí. Está um programa vivo, muito animado. Eu estou encantado como espectador com este maravilhoso debate.
Recomendas o Governo de Sombra? É isso?
O quê? O quê?
Recomendas o Governo de Sombra às pessoas?
Recomendo, sim, senhor. Fiquei muito.
Por exemplo, se estivesse em casa, vias isto? Se estivesse em casa?
É melhor não irmos para aí.
Estou muito impressionado com a vivacidade da conversa. E eu devo dizer que quero, mas eu quero mais respostas do que o João Miguel. Eu quero saber a data em que a gente sai daqui, quero saber quem é que ganha o campeonato, quero...
Olha, barriga cheia!
Isso é muito importante.
Uma série de respostas que eu quero e ninguém me dá. E, portanto, vamos começar a exigir isso. Os epidemiologistas deviam reunir-se e tentar perceber quem é que ganha o campeonato, se é por ordem alfabética, se ganha o Aves, ou se é outro método, não sei, uma coisa qualquer.
Mas admites que vais chegar a um ponto em que dizer, epá, não faço ideia, não chega, porque a economia não aguenta, ou não?
Sim, vai chegar a um ponto.
Ah, mas vai chegar a um ponto?
Como é óbvio, João Miguel.
Ah, só para saber se
está. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro das Datas.
Ainda bem que vai chegar a um ponto, já fico contente.
E é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro Provisório e Definitivo. Isso é compatível, Pedro Mexia? Provisório e Definitivo.
Em democracias não costuma ser, mas em semidemocracias e em não-democracias...
Quer falar das tendências autocráticas que o Covid-19 está a despertar?
Durante a semana no programa tenho acompanhado com interesse e com preocupação o que tem acontecido um pouco por todo o lado. E há um dos... E, portanto, no que tem acontecido no Chile, na Bolívia, em Israel, nas Filipinas, na Jordânia, na Tailândia, todos eles estão a fazer medidas ou abusivas ou ditatoriais. Enfim, alguns são ditaduras e, portanto, é normal que tenham medidas ditatoriais. Mas há um caso particularmente preocupante, que é o caso da Hungria, de que já falámos no programa, mas que, entretanto, houve um desenvolvimento também muito positivo, que foi os 13 líderes do PPE, portanto, que é o maior partido do Parlamento Europeu, Partido Democrático Cristão, Conservador, que já tinha decidido suspender o partido do poder da Hungria, do Sr. Orbán, uma suspensão assim meio esquisita para não ficar com fama de não fazer nada. E agora esses 13 líderes, incluindo vários primeiros-ministros, mas não incluindo nem o PSD nem o CDS, infelizmente, vieram exigir a expulsão do Fidesz, do Sr. Orbán, do PPE, porque essas medidas que ele decretou, ele está basicamente a governar por decreto, com um grau de suspensão de prazos de detenção, suspensão de leis, proibições de liberdade de expressão ou um critério governamental completamente à balda. E, portanto, tudo traços que nós já tínhamos notado, nos últimos 10 anos, mas que agora têm uma justificação exterior. E esses 13 líderes do PPE...
Como é que se entende que não tenham sido 15?
Que não tenham sido 15, que eram os outros dois.
Os outros dois eram Rui Rio e Francisco...
Ah, sim. Não sei, quer dizer, na verdade, a posição... Paulo Rangel tem escrito algumas vezes sobre isso, de uma forma que eu não considero verdadeiramente esclarecedora, porque faz sempre aquela coisa de mas também há outros líderes que abusam, embora seja... Quer dizer, é crítico nos artigos que escreve, mas depois o PPE não agiu de forma muito definitiva. E isso tem a ver com aquilo que falámos há bocado em relação à carta aos italianos. Reconhecer que se passa alguma coisa bastante grave já é um passo, porque o Sr. Orbán é conhecido por ter teorizado o regime da democracia iliberal. E não há democracias iliberais, é uma contradição nos termos, e neste momento em que está a Europa toda em estado de emergência, convinha que fosse o Partido Europeu a que o Fidesz pertence, que lembrasse que não há democracias iliberais.
Pode dizer-se, Ricardo Araújo Pereira, que a pandemia está a reforçar quem está no poder nesta altura?
É isso que parece estar a acontecer um pouco por todo o lado, não é? Não sei se, se é uma espécie de resultado de um certo toque a reunir, de apoio, de uma coisa que até é perigosa, que é aquela espécie de união nacional que enfim, em relação à qual devemos ter algum pé atrás.
Mas, por exemplo, um quase eloquente é o dos Estados Unidos, onde o New York Times publicou esta semana uma reportagem segundo a qual até Donald Trump, mesmo depois de todas as contradições na abordagem ao problema, na abordagem à pandemia, até o presidente americano está a ser reforçado nos índices de aprovação política, mesmo entre o eleitorado do campo republicano. Como é que isto se pode interpretar?
É verdade, mas também já li análises que dizem que isto pode custar esta maneira de reagir titubeante e contraditória à pandemia, pode custar a eleição a Donald Trump.
Agora, isso dizia-se há 15 dias. Agora,
é verdade,
todos os dias ele dá uma conferência de imprensa e aparece no Facebook e, pelos vistos, isso está a mobilizar mesmo não republicanos.
É isso. É muito provável que isso tenha a ver com o facto desta situação ser de tal forma completamente nova que ninguém sabe como reagir a ela, ninguém sabe qual é o comportamento adequado. E a verdade é que Trump nunca teve comportamento adequado a coisa nenhuma e, portanto, neste caso concreto, isso pode ser pode comover as pessoas.
Está justificada a partida, porque...
Sim, finalmente é a altura para para não se ter um comportamento particularmente adequado.
O facto da pandemia estar a reforçar aparentemente quem está no poder não será uma razão adicional, João Miguel Tavares, para validar aquele paralelismo de que não gosta, de que aquilo que está a passar é uma guerra?
Não, eu não gosto nada do paralelismo, mas também se o queres continuar ele pode descansar todas as pessoas, porque o grande Churchill também ganhou a Segunda Guerra Mundial e perdeu as eleições logo a seguir, como toda a gente está farta de saber. Acho normal quando está a aparecer uma pandemia, atenção, entre Trump e Bolsonaro existe, apesar de tudo, algumas diferenças, não é? Porque Bolsonaro
neste momento está isolado dentro do seu próprio governo.
Não, é isso. Bolsonaro é analfabeto. Trump é só analfabeto quando quer. Infelizmente, ele quer muitas vezes. Mas são pessoas diferentes. E o Trump, o que ele tem, toda a gente já percebeu, é um nariz para saber o que é que a opinião pública quer. E, portanto, o nariz diz-lhe, epá, estamos assustados, e ele vai ser o maior combatente.
Ele já disse que seria um bom trabalho se houver 100 mil mortos. Ou seja, pôs a fasquia num patamar em que se desresponsabiliza.
É uma fasquia, a fasquia chamada fasquia conservadora de número de mortos, é a fasquia que supera os mortos da Coreia e do Vietnã juntos. Os mortos americanos.
Sim.
Sim, mas também há tanto a dizer. Bom, mas enfim, essa é toda uma outra conversa. Mas o Trump está... O facto de ele ter com esta popularidade não me espanta como... Quem reage à epidemia, quem está na liderança do país, reagindo numa coisa destas, não é? Que mete o fato e vai para as conferências de imprensa e tem um ar cansado e tenta liderar todas as pessoas, é normal que haja uma empatia para com aquela pessoa, porque é ela que está à frente do país. O que se vai ver é se essa empatia resiste quando a epidemia se for e lá está, e ficar os cacos, não é? E os despojos da batalha. Aí sim.
O Pedro Mexia fica assim ministro provisório e definitivo, isto é entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para sabermos porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se sente achatado. Será porque lhe apertaram a mola, Ricardo?
Bom, apertaram um bocadinho a mola, isso não há dúvida. Se calhar a mola precisava de ser apertada, porque nestes tempos da Páscoa há muito mais deslocações e, portanto, se calhar havia necessidade de impedir isso. De qualquer modo, o meu estado de espírito tem a ver com o facto de nós... É a única coisa, acho eu, que nos dá alguma esperança no meio disto tudo, não é? É difícil, no meio disto, ter alguma esperança. E a única coisa é o facto de, pelos vistos, a nossa reação estar a fazer com que... Tínhamos uma das curvas mais achatadas. Isso também tem um lado, digamos, melancólico, não é? O facto de uma pessoa se levantar todos os dias para olhar para uma linha, torcer para que a linha... Fazer contemplação de linhas, olhar para os números, torcer para que a percentagem seja ligeiramente menor. Ainda por cima, numa altura em que há tantos... Há uma tentação lírica grande, há até alguns poemas sobre a Covid. Eu proponho que a contemplação melancólica de linhas... num gráfico, nos eixos X e Y, acho que é assim que se chama, eu não sei bem, quem sabe se isso não dá uma redondilha.
Tem acompanhado os boletins diários em tempo real ou espera que a linha vá ter consigo?
Eu tenho acompanhado, como toda a gente, a olhar para gráficos, Carlos, a tentar perceber, no meio daqueles riscos, se o nosso futuro é mais ou menos duro, se a quarentena é mais ou menos longa, e basicamente sinto-me como aquelas... como é que se chama? Videntes, só que em vez de olhar para linhas na palma de uma mão, estou a olhar para linhas num gráfico.
Por volta do meio-dia começa aquele formigueiro à espera dos números do dia.
Para ver o que é que nos saiu.
Qual é, exato, parece o número do Euromilhões ou um relato de uma partida muito importante. Qual é o indicador a que tem dado mais atenção?
Bom, tenho dado, quer dizer, aos indicadores que toda a gente dá atenção, ao número de infectados, a curva do número de infectados, a curva do número de mortos. Tenho também estado com alguma atenção a umas curvas que não aparecem, que são a curva dos detidos por desobediência. Também tenho monitorizado essa curva com algum interesse. Mas é isso. Resublinho o meu estado de melancolia a torcer para que linhas não cresçam.
Há quem diga que é muito importante olharmos para dos internados em cuidados intensivos, que esse é um dos números essenciais.
Eu ia dizer, essa também é a minha favorita, dos internados em cuidados intensivos é a linha mais importante. Portanto, nenhuma das tuas, estás a olhar para os sítios errados.
Não, mas é óbvio que essa é importante, porque essa é que vai, de facto, medir o pulso à capacidade do SNS. Devo dizer que hoje, como por razões referidas já no início, fui a um hospital e, quer dizer, fui confrontado com um profissionalismo absolutamente impecável.
Sim, mas tu não contas, estavas lá?
Não, desculpa lá, eu fui, liguei, fiz o que todos os cidadãos fazem. Eu liguei para o número, para a linha SNS, a linha SNS 24 encaminhou-me para um hospital. Quando eu lá cheguei, o processo já tinha chegado, e eu estava de máscara, portanto não penses que me estavam a tratar de maneira diferente por saberem quem eu era.
Certo.
Eu cheguei lá,
tu és como naqueles filmes, não é? Em que o mascarilha mete assim uma máscara à frente dos olhos, certo. E a partir daí ninguém sabe quem ele é.
Passei ao zorro lá, ninguém sabia.
A tendência dos números da evolução da epidemia ainda é a de crescimento do número de infectados, mas um crescimento relativamente moderado, pelo menos por comparação com os casos trágicos de Espanha e de Itália. A que é que atribui o facto de estarmos a escapar a essa tragédia que estamos a assistir em Itália e em Espanha, sobretudo, mas também agora em Inglaterra também há uma explosão de casos, em França também está a crescer bastante. O que é que nos estará a distinguir, João Miguel Tavares?
Aparentemente aquilo que nos está a distinguir é o facto de termos ido para casa todos mais cedo. Isso parece-me pacífico, ou seja, Portugal teve a sorte que a Itália não teve, já existia a Itália. Já existia a noção daquele caos, já existia o desespero e, portanto, isso fez levantar as antenas a todos os portugueses que se colocaram em casa ainda antes de o governo os mandar ir para casa.
E depois também tivemos sorte de não ter sido seguido o Conselho
da
Saúde Pública.
Sim, acho que aí também fomos espertos. Agora, mais uma vez, enquanto nós não tivermos mais testes, é muito difícil saber isto. E esse é o problema destes números, não é? Ao contrário daquilo que vocês dizem, a resposta, quando é que isto acaba? Não sei, e então fica em casa até saber. Não, eu acho que o ficar em casa até saber quando é que isto acaba não vai ser uma opção.
Pedro Mexia, parece-lhe que a evolução relativamente positiva que temos tido tende a reforçar nas pessoas o sentimento de que isto está a resultar, portanto, é para continuar, ou pelo contrário, pode criar uma sensação de que já é a altura de começar a abrandar e alterar o comportamento?
Como vocês já disseram, acho que isso só se pode perceber quando virmos o impacto que o número de pessoas em cuidados intensivos tem depois nas mortes que venham a não acontecer, porque os números são comparativamente menos maus do que Espanha, certamente, e de Itália. Mas eu acho que boa parte das pessoas, eu acho que aquela caracterização genérica das pessoas como estando a portar-se de uma forma sensata é verdadeira. pode haver essa pressão que o João Miguel fala das pessoas quererem regressar, sobretudo, à sua atividade profissional, por razões evidentes de subsistência. Mas creio que o fator, bom, e o fator de haver ou não estado de emergência, como é óbvio, com as proibições daí decorrentes, mas o fator vai ser mesmo as pessoas olharem para os números e perceberem que se o cenário é minimamente, que dá alguma segurança, embora essas seguranças também possam ser falsas seguranças, como sabemos.
Sim, de um momento para o outro, claro. O número de claro. Infectados pode disparar e alterar completamente
e retomar,
o quadro.
E retomar o processo,
o ciclo, não é? Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se achatado. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se insuportavelmente monotemático. Não me diga que já começa a sentir falta daquelas discussões sobre o VAR e o penalti e
não, fora de
jogo.
Esse foi um dos colaterais positivos desta crise, porque isso foi uma coisa que eu já não suportava há muito, muito, muito tempo. Não, esses podem continuar enquanto.
À medida que isto avança, eu estou por mim a pedir às televisões para só uma vez só
pôr em. Estás com saudades do Pedro Guerra?
Já
andas a ver cassetes do Pedro Guerra?
Só um bocadinho, só dois adeptos de futebol à SIC discutir um fora de jogo de fevereiro. Só para a gente matar, pronto, está bem, ok. Agora mais de 3 meses sem isto. Mas já sinto aquela falta desse ruído.
Não, eu desse ruído não sinto absolutamente nenhuma falta.
Mas com o mundo fechado em casa e com uma pandemia a acontecer, querias estar a falar do quê?
Não. Eu não estou a dizer que não tínhamos que falar da pandemia, não é? Já parece outra conversa das datas. Não, nós temos que ter atenção também à saúde, não é nada disso que eu estou a dizer. Temos que ter muita atenção a isto. A questão é o insuportável monotemático, que eu também acho, a pouco e pouco vão existindo pequenas nesgas que se vão abrindo, não é? Ou seja, até a capa do Correio da Manhã, de repente, já começa a falar um bocadinho dos amores entre as pessoas, porque não dá para ter...
Esse barómetro.
Não, mas as capas do Correio da Manhã são um grande barómetro. De repente já houve alguém decapitado, não sei aonde. E de repente a gente olha um decapitado.
A vida normal de regresso.
Olha o regresso dessa vida normal. E a pouco e pouco ir levantando das primeiras páginas monotemáticas, isso é importante. Porquê? Porque eu desconfio que haja aí um mundo, e deve haver muita gente a aproveitar-se disto, e isto agora é que é mesmo bom para a trafolhice, porque ninguém está a olhar. Ninguém está a olhar.
É o princípio da magia de close-up, não é? É pôr as pessoas a olhar para um lado e estar a fazer pelo outro.
Eu, se fosse trafolha profissional, estava mesmo contente nesta altura. Tens sempre a sensação que ninguém está a olhar para aqui. E de facto, há coisas que continuam a acontecer, algumas delas vamos falar a seguir, não é? De gente que aparece no... espancada e morta no aeroporto, já falámos do Orbán, mas é preciso ter cuidado realmente para a nuvem não esconder muitas coisas, mas também em termos da saúde, não é? Que é, as pessoas continuam a morrer de outras coisas. E a saúde em Portugal está numa suspensão gigantesca, exatamente para, ainda bem, o Ricardo foi recebido com toda aquela competência e os sinais que têm vindo têm sido positivos em termos de organização do SNS, mas também das coisas que eu sei, tudo o resto está em suspenso, há tratamentos em suspenso, há milhares de cirurgias em suspenso e as pessoas continuam também a morrer de outras coisas e é preciso ter atenção a tudo isso.
Acha que estamos a ser insuportavelmente monotemáticos, Pedro Mexia?
Quer dizer, quem está a fazer programas de informação ou de debate, seja do que for, acho que não há grandes alternativas a ser monotemático. Evidentemente que há
isso é um facto social total.
Há um ou outro. Sim. Quer dizer, está,
nunca tínhamos vivido.
Está a atingir todo o mundo ao mesmo tempo e a afetar praticamente todas as dimensões da nossa vida. Evidentemente que nas nossas vidas as pessoas continuam a fazer outras coisas e a falar de outros assuntos.
E provavelmente é saudável
claro.
Em termos mas não psicológicos e emocionais
não,
que
não faria muito
pessoas
não faria
se
muito
descentrem
sentido.
Um bocadinho da situação.
Que agora estivéssemos aqui a fazer falar daquelas coisas que são a nossa predileção, como presidentes da distrital que dizem coisas e tal. Não dá, nesta altura não é possível.
Eles não dizem nada.
Ainda se lembra, Ricardo, daquele tempo em que as manchetes dos jornais eram à volta do diz que disse, de protagonistas políticos, e em que as nossas conversas eram sobre essas declarações, às vezes toscas, outras vezes torpes.
Quando éramos felizes.
Quando éramos felizes, no fundo.
Recordo com muita saudade esses tempos da nossa inocência, em que era possível entretermo-nos com macaquinhos, no fundo. Por exemplo, o silêncio a que está remetido André Ventura, que não consegue, não há deputados para mandar para a sua terra. Não há ciganos
para culpar pelo vírus. Mas, ele está a mudar o cartaz todos os dias ao lado da Assembleia da República. Está sempre lá a meter um cartaz novo.
Não passa lá ninguém. Ele pode mudar à vontade.
Não. Cartazes para ruas vazias não devem ser assim muito eficazes. Mas, portanto, não está com vontade de voltar... Ou melhor, já estaria com vontade de voltar a essa conversa da treta.
Tem um tema fútil, por favor, um tema em que ninguém morre, mas de facto alguém usa uma palavra que não é a que devia ter usado.
Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara insuportavelmente monotemático e, para lhe fazermos a vontade, o Pedro Mexia escolheu um tema sem Covid.
Bravo, Pedro!
Totalmente livre de Covid, dizendo-se sossegado.
Não, porque este seria, evidentemente, o tema que nos estaria a ocupar como o tema principal dos programas todos, se não estivéssemos...
Sossegado, mas isto tem qualquer coisa do sossego dos cemitérios, não é?
É, do sossego dos cemitérios, porque trata-se da história que a gente conhece já.
Talvez não.
Do cidadão ucraniano.
Talvez não, Covid.
Do cidadão ucraniano que queria entrar em Portugal, lhe foi barrada a entrada... ele depois foi, tentaram recambiá-lo.
Ele veio com dois amigos, os dois amigos entraram e ele ficou retido.
Depois tentaram recambiá-lo, ele recusou-se a embarcar e levaram-no para uma salinha, três agentes do CEF, e segundo os relatos na imprensa, a Sábado, por exemplo, tem uma descrição bastante detalhada do que já se sabe, do que já foi investigado. Levaram-no para essa sala onde ele foi algemado, amarrado, espancado, com um bastão, a soco e a pontapé, e acabou por morrer. Aparentemente, quando esses agentes foram, segundo o que diz a notícia, segundo o que apurou a investigação, quando esses agentes foram interrogados sobre o que estava a acontecer, disseram, isto não é para ninguém ver, número um, e ao sair disseram, agora ele está sossegado, que é realmente o sossego definitivo. Sim. De estar morto. E depois, quando deram conta do óbito, disseram que ele tinha sido encontrado na via pública. Portanto, todos estes factos...
Provavelmente estavam a contar, como o João Miguel há pouco teorizou, que ninguém estava toda a gente a olhar para o outro
que
lado.
Que ninguém ligava. Ora bem, isto é evidentemente uma das coisas mais graves, e não sabemos exatamente o que aconteceu, mas já sabemos que ele morreu, e portanto, isso chega-nos como gravidade. E seria das coisas mais graves que aconteceram em Portugal nos últimos tempos. E eu achei que não era possível não fazer um programa sem lembrar as pessoas. Eu acho que as pessoas têm noção de que isto aconteceu, mas é bom que estejamos atentos ao evoluir deste caso.
E como é que se entende Ricardo Araújo Pereira perante este caso, perante a gravidade das suspeitas que recaem sobre estes inspectores do CEF, que eles tenham ficado em prisão domiciliária?
Não se entende muito bem, Carlos, não se entende de todo, até porque estes...
Estão na situação da maior parte dos portugueses, no fundo.
Pois, isso é verdade, e portanto não parece ser uma pena apropriada, não parece ser um castigo apropriado ao crime. Eu tenho pensado também muitas vezes nas pessoas que neste momento estão, por razões de capricho do calendário, a terminar as suas penas e a sair das penitenciárias... provavelmente com alguma euforia, dizendo viva, liberdade, e alguém diz, não, não, para casa, se faz favor. Também deve custar. Agora, este caso de pessoas, agentes de uma autoridade, que espancam uma pessoa até à morte, e depois ainda arranjam algumas, coisa que também é crime, não é? Andar a tentar a inventar que o encontraram na via pública, etc. E a pena é aguardar o julgamento... exatamente da mesma forma que todo o resto da população está a aguardar o fim disto, não, realmente não parece ser uma boa ideia.
Que reflexões breves é que este caso lhe merece, João Miguel Tavares?
Eu já tinha refletido há pouco, o que é que eu não tenho nada de especial a dizer sobre isto. É evidentemente um crime hediondo e não está a ter a atenção que possivelmente devia, dada a situação que nós estamos a passar. Portanto, isso exemplifica bem aquilo que eu estava a dizer há pouco.
Vamos então aos livros. Temos livros nesta altura da quarentena e começo eu, brevemente, só para mostrar a obra reunida do poeta Luís Carlos Patraquim, um poeta moçambicano, que é um excelente poeta e que escreve no nosso português, no português de, dos países de língua portuguesa. Não vou sequer tentar ler nenhum verso ou poema, porque é um poeta para degustar, mas sem aquela característica coloquial que ficaria bem aqui. Portanto, recomendo Luís Carlos Patraquim e este poeta, e esta obra reunida, Morada Nómada. O Pedro Mexia traz, não um livro, mas a sugestão.
Sim, uma
de
sugestão.
Livrarias.
Todos nós, já, sobretudo nas grandes cidades, passamos pelas ruas e vemos, olha, aqui havia uma livraria que fechou. E acontece, livrarias alfarrabistas que foram fechando por razões das rendas, nomeadamente, e outras, a pressão imobiliária. Mas agora há uma ameaça também grande, que é as livrarias fechadas. Segundo a APEL, houve uma queda de 65% de venda de livros no último mês. E as livrarias independentes e alfarrabistas criaram uma rede de livrarias independentes em que vão coordenar esforços, chamar a atenção. Publicaram um apelo, uma carta aberta a várias entidades. E lembraram que podemos sair desta crise sem livrarias que não as grandes livrarias, que ainda por cima já não são grandes, elas próprias, e com uma diversidade cultural muito limitada, com muitos livros que nós conseguimos arranjar porque não são novidades nessas livrarias, e deixar de haver sítios onde as encontremos. E, portanto, é para as pessoas que estão em casa, já tinha feito esse apelo aqui há 15 dias, e que queiram comprar livros, dar uma ajuda a esta rede que chama-se RELI, Rede de Livrarias Independentes, e onde estão os sites de cada uma delas, e os catálogos disponíveis, e é uma maneira de tentar que existam livrarias depois desta pandemia.
O João Miguel Tavares traz mesmo um livro.
Eu trago mesmo um livro. Há alguns dias morreu Mécia de Sena, com 100 anos.
A viúva de Jorge de Sena.
A viúva de Jorge de Sena, mãe de 9 filhos, e além dos 9 filhos, ainda teve tempo para... Foi uma das grandes propulsoras do seu legado, do legado próprio de Jorge de Sena, e impulsionou várias reuniões de textos dele. A Guerra e Paz tem andado a juntar em vários volumes parte da sua correspondência, e eu achei que valia a pena. Este livro acabou de sair. Jorge de Sena dispensa apresentações. O Sarmento Pimentel é uma personagem absolutamente fascinante, não muito conhecida, mas fascinante, do século XX português. Foi alguém que teve ainda na rotunda a lutar pelo estabelecimento da República, que lutou na Flandres na Primeira Guerra Mundial, um dos fundadores da Seara Nova, depois combateu Salazar, acabou por se exilar no Brasil, e além disso, além de ser capitão ele, e militar, portanto, ele era um homem que escrevia muito bem e com um grande sentido de humor.
E agora, portanto, está
aqui reunida a correspondência com Jorge de Sena, não é? 500 páginas.
Ricardo Araújo Pereira traz um volume para quem tem tempo.
Exatamente, Carlos. Tenho aqui um livro que é este. Não, desculpa, isto é um cão. É por causa da saúde mental da quarentena que começa a falhar. É, o livro que eu recomendo, eu gosto de recomendar sempre coisas que a gente consegue também encontrar, pelo menos em parte, na net, e é, de facto, a Enciclopédia Britânica. Jorge Luís Borges era conhecido por ler a Enciclopédia Britânica. Eu tenho aqui um volume, mas são 29. Em princípio dá para lê-los todos até ao fim da quarentena.
Se entretanto não vier a data, dá tempo.
Exatamente.
Está quase concluída mais uma reunião semanal, mas antes de fecharmos, fica esta mensagem de esperança.
Oi, tudo bem? Eu queria mandar um cumprimento para vocês, para dizer para todos vocês que estamos aqui na quarentena, passando tudo muito bem, com minha esposa, com uma boa camaraderia que temos junto com ela, sem nenhum problema, estamos totalmente de acordo em tudo, ela realmente é muito bonitinha, tudo lo fazemos junto, né? Se colabora em tudo, e ela está bem comigo, a gente está muito tranquilo, realmente estou muito, muito, muito feliz de que tudo se esteja dando assim. Assim que, bom, prazer.
Prazer. Fiquem bem, voltamos para a semana.
pegue na chave. Entre. Sente-se. Abra a janela. Acenda as luzes. Ligue o rádio. Olhe para o espelho. Desligue. Não, não estamos a pedir-lhe para usar o carro. Estamos a pedir-lhe para deixar o seu Volkswagen na garagem para as viagens que virão. Faça isso por si e por todos. Fique em casa. Fica na garagem. Volkswagen.